Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, hoje fazendo uma retrospectiva do ano de 2016, aqui no Estúdio 2 da Cidade Dourados, com o padre Crispim Guimarães fazendo aí uma análise dos fatos e acontecimentos que ganharam destaques no ano de 2016. Agora falando um pouco mais da Igreja Católica, padre Crispim, o ano de 2016, muitos assuntos aqui em destaque, Madre Teresa de Calcutá é canonizada pelo Papa Francisco em missa de 100 mil fiéis, também aqui católicos e luteranos, a Jornada Mundial da Juventude, que teve aí a sua presença, que aconteceu em Cracóvia, na Polônia, terra natal do Papa João Paulo II, e também o ano da misericórdia, padre.
Bom, começando aqui por Madre Teresa. Madre Teresa, todo mundo sabia que era santa, né? O Papa, veja que Madre Teresa é uma daquelas santas que tem o estilo do Papa, né? Vai ao encontro dos que estão nas periferias, né? A sua congregação continua a fazer esse trabalho. Ela fundou uma congregação importante que está presente no mundo todo, já chamada as Filhas da Caridade. Então foi reconhecido somente aquilo que a gente já sabia, que ela era santa. Obviamente que a Igreja tem seus métodos, e um dos métodos é que seja provado cientificamente um milagre. Provado cientificamente significa exatamente que a ciência não pode provar. Isso é uma prova científica. O contrário é uma prova científica. E o milagre foi no Brasil. Então ela foi reconhecida e chamou a atenção, obviamente, de todos, né? O Papa, uma curiosidade é que o Papa não colocou Santa Madre Teresa, ela continua sendo chamada de Madre Teresa, exatamente para lembrar a sua simplicidade. Depois, nós temos aí essa questão do Papa com os luteranos. O Papa foi ao encontro dos luteranos, porque agora em 2017 nós não teremos só Aparecida, 300 anos, Fátima, 100 anos, mas 500 anos da Reforma. Foi em 1517 que Lutero pregou lá as 95 teses. E o Papa tem uma atitude... Alguém disse assim, se Lutero fosse um pouquinho mais simples e o Papa fosse Francisco naquela época, não tinha havido separação. E veja que nesses 500 anos muita coisa foi dita que não precisaria ter sido dita. Tanto da parte de lá como da parte de cá. Muitas acusações, muitas coisas. A gente poderia ter trabalhado muito mais por aquilo que nos une. Quem nos une é Jesus Cristo, é maior do que qualquer coisa. Então é a partir disso que há uma maturidade entre as comunidades evangélicas, não só luteranas. Nós temos a anglicana, que é uma igreja bastante próxima da gente, que é a Igreja da Inglaterra, que daqui a pouco vai fazer 500 anos também, em 1934, né? Aliás, em 2034. E o Papa deu esse passo de dizer, bom, eu vou comemorar com vocês. Estamos numa outra fase. Vamos ver o que foi bom. Vamos ver o que é que Lutero trouxe de bom. Tem coisa ruim? Tem, mas do lado de cá também tem. Tem coisa boa do lado de lá? Tem. Tem coisa boa do lado... Então vamos trabalhar pelo que é bom. E o Papa foi à Alemanha e deve ir no próximo ano também para essas celebrações dos 500 anos de Lutero, da separação entre as duas igrejas, em um processo de diálogo profundo, de unidade. Quando eu falo unidade, não estou dizendo que todos os luteranos vão voltar a ser católicos, mas que a gente aprenda a conviver como cristãos. Então esse gesto do Papa. Depois, a questão da jornada, que eu, como você disse, eu tive a oportunidade de participar com mais 100 pessoas daqui da região. Fui acompanhando, né? Eu era o padre que estava nesse grupo, que ia celebrando, atendendo confissões, fazendo orientação espiritual. Foi um momento muito bonito. Eu me surpreendi com a Polônia, um país bonito, né? Um país com uma história grande, né? Sabe que na Polônia tem um quadro, chamado Jasnagora, que o Papa João Paulo II tinha uma grande devoção. Conta a história que esse é o quadro que São Lucas pintou, né? São Lucas, o evangelista, pintou provavelmente o quadro mais antigo que nós temos na igreja. Que São Lucas, quando ia visitar Maria para conhecer um pouco da história de Jesus, da infância, por isso ele fala da infância, ele começou a pintar este quadro, observando Maria. Então ele ficava extasiado, observando, ouvindo as histórias e ia pintando. E que ele teria dormido, quando ele terminou, o quadro estava pronto. Aí esse quadro está na Polônia, num santuário grande, como o de Aparecida, um lugar lindo. E eu parei lá no quadro, quando eu soube que tinha sido São Lucas que pintou, parei no quadro, quase não saía mais, né? O povo me empurrando e eu lá, né? Observando, filmando o quadro. Então foi um momento bonito, assim, como vi na Polônia uma igreja jovem, com padres jovens, religiosas jovens, os confessionários todos cheios, as missas com uma participação impressionante. É marcada profundamente pelo catolicismo essa nação. E o Papa João Paulo II está em todos os lugares. Certamente a maior personalidade, né? Não só Copérnico é de lá também, né? Mas não só Copérnico, o Papa João Paulo II é uma personalidade, provavelmente a maior personalidade da Polônia. Obviamente que a Polônia sofre a questão do secularismo também. Sofre a questão do secularismo, mas ela já não está tão secularizada quanto os outros países da Europa. E você tinha mais alguma coisa? Porta Santa? Quer que eu fale ou tem alguma coisa?
Isso. O Ano Santo da Misericórdia, que teve finalizado agora esse tempo da pandemia.
Exatamente. O Ano Santo da Misericórdia, que o Papa estabeleceu, começou no dia 8 de dezembro de 2015, terminou agora no dia 20, né? Em alguns lugares terminou dia 27 de novembro. Foi um ano muito interessante para que as pessoas pudessem conhecer a Igreja, sobretudo a partir do aspecto da misericórdia. Então foi um ano onde o sacramento da confissão foi privilegiado. Eu que o digo, aqui na catedral eu quase perdi os cabelos tentando confessar as pessoas. E com muita alegria fiz isso, né? Claro. Depois, assim, em todos os lugares santos, as pessoas tiveram a oportunidade de reavivar sua fé. Tanto em Aparecida, como nesses lugares que nós fomos em Roma, nós fomos com uma peregrinação junto com os jovens, entramos na Porta Santa da Misericórdia do Vaticano, na Basílica do Latrão. Depois, aqui, né, o santuário e a catedral se tornaram lugares onde as pessoas visitaram abundantemente. Praticamente todo domingo nós tínhamos grupos, assim, no mínimo os grupos tinham 200, 300 pessoas. Então as pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma experiência bonita desta face de Jesus, que é misericordioso, que é justiça, mas a justiça sem a misericórdia não existe. Então foi um ano muito interessante em que o Papa quis dizer, olha, a Igreja ela salva pela misericórdia, não só pela lei, né? A lei é importante se a lei tiver misericórdia, senão a lei não salva. Então, lembrar que todos nós somos pecadores, inclusive os padres, o Papa, o Bispo, todos nós estamos diante da misericórdia que é Jesus e precisamos aprender disso. Então foi um ano muito, muito interessante. Em relação ao Papa Francisco, sabemos que o Papa Francisco tem uma política de renovação da Igreja, de reforma. Isso não significa que ele é contrário aos outros papas, né? Quem pensava que o Papa Francisco ia fazer oposição a Bento XVI nas suas ideias e que Bento XVI ia fazer oposição ao Papa Francisco está quebrando a cara, né? Você vê que o Papa Francisco faz questão que o Papa Bento XVI esteja em alguns momentos. Agora, quem viu o discurso do Papa Francisco no dia que o Papa Bento fez 65 anos de sacerdócio, fica impressionado. Está na internet. Todo mundo deveria ouvir e assistir aquilo que está nesse vídeo no YouTube, para ver que coisa bonita as palavras do Papa Francisco em relação a Bento XVI. Agora, ele imprime um jeito. Ele foi eleito para isso. Quando os cardeais o elegeram, elegeram pensando em uma Igreja com outras características. Uma das características é essa questão da misericórdia. É o encontro das pessoas que estão na periferia. E na periferia não significa não só o que não tem comida, não só o refugiado, significa o pecador mesmo. O encontro de todos esses. É claro que a partir de algumas ideias, sobretudo em relação à questão da família, com os dois sínodos, há ideias que se teria que os casais homoafetivos seriam considerados famílias, que os casais de segunda união seriam permitidos a comungar, tudo isso foi sendo ventilado na imprensa, né? E talvez até de gente dentro da própria Igreja, não sei, porque tem gente dentro da Igreja que começa a dizer coisa antes da coisa ser decidida, né? Então, houve oposição realmente ao Papa, mas havia oposição em relação ao Papa Bento XVI. Todos nós temos oposição, eu na catedral, em qualquer lugar que eu for, vou ter oposição. Nós vivemos num sistema aberto. Então, e o Papa diz, não é ruim que tenha oposição. É interessante porque a gente pode dialogar. Se a oposição for sincera, o que se estranha é que algumas pessoas façam oposição desonesta, tentando descaracterizar as pessoas. Isso não é bom, nem dentro nem fora da Igreja, né?
E muita coisa que o senhor citou instantes aí, Padre Crispim, estava presente no documento do Papa para as famílias lançado esse ano, Amoris Laetitia.
Está presente. Isso aí, o Papa traz a tradição da Igreja em relação à família, ele não retira nada, não muda nem nada, mas o Papa acrescenta muitas coisas bonitas em relação a isso também. Essa abertura da Igreja para todos os seus filhos.
Tá certo, Padre Crispim. Agora, vindo aqui para o Brasil, a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes, que faleceu aos 95 anos, arcebispo emérito de São Paulo, Padre.
Bom, Dom Evaristo foi uma figura importante, vai continuar a ser, mas sobretudo no tempo da ditadura aqui no Brasil. Ele se opôs à ditadura, propôs muitas coisas, dialogou com essas pessoas quando era possível dialogar e se colocou contra quando era preciso também se colocar. Não tinha medo. Agora, devemos lembrar que Dom Evaristo, como outros bispos, né? Dom Evaristo é da época de bispos importantes. Em Salvador, por exemplo, tinha um cardeal que não é muito lembrado, mas Dom Brandão Vilela, que é de uma família famosa no Nordeste, né? Os Avelás, né? Ele, quando chegava com preso político, ele abria os braços nos aeroportos e dizia: vocês vão atirar no preso político, você atira primeiro em mim. Né? Então, ele tinha atitudes assim. Só que Dom Paulo estava na maior diocese do mundo, que era São Paulo na época. Ele era um homem muito bem formado na Sorbonne, né? Portanto, tinha uma influência grande de uma ordem importante, os franciscanos, e ele tinha essas posições. Então, isso chamava muito a atenção. Depois, um fato que chamou a atenção na vida de Dom Paulo é que ele vendeu o Palácio Episcopal e fez um monte de centro comunitário na periferia. E fez casa para pobre, tudo isso. Ele tinha essas atitudes. Então, a sua vida falava. Mas ele vem de uma época de grandes bispos, né? O próprio Dom Eugênio, que tinha outra linha, que era o arcebispo do Rio de Janeiro, foi quem fundou praticamente assim, essas campanhas grandes, né? A campanha da fraternidade foi ele que praticamente fundou. Então, vem de uma época de bispos, em que a igreja também tinha quase 100% da população. Né? Então, é uma época diferente. Hoje em dia, a colegialidade é muito mais preponderante do que uma figura, duas figuras. Mas ele é uma figura que vai continuar sendo muito importante pela sua coragem e pelo seu amor aos últimos também.
Tá certo. Agora, outro fato marcante, agora já na Diocese de Dourados, Padre Crispim, que aconteceu no ano de 2016, aí no início de outubro, a morte de Dom Redovino Rizardo, bispo emérito aqui da Diocese de Dourados, padre, o que ele representou aí para a Diocese durante o seu episcopado aí de 16 anos aqui em Dourados, padre.
Bom, Dom Redovino vinha sofrendo já há muito tempo em relação à questão da doença, né? E nesse tempo, ele foi sempre uma presença também de testemunho para toda a população, porque ele jamais deixou que a doença o desanimasse, né? Que ele perdesse a caridade. Então, esse testemunho de Dom Redovino nos últimos tempos também mostra um pouco quem ele foi na diocese. Ele foi sempre essa presença amiga durante esses 16 anos. É claro que Dom Redovino, durante esses 16 anos, ele enfrentou problemas muito sérios também. Problemas pastorais, né, que ele realmente precisou mexer, problemas de relação entre agricultores e indígenas, sobretudo, que o expôs realmente grandemente também na mídia, em tantos outros lugares, com oposição ferrenha por incompreensões de coisas que ele nunca disse também. Então, isso fez com que Dom Redovino, além da sua abertura para todos, né, da sua forma de se comunicar, do seu amor, do seu carinho, Dom Redovino era uma pessoa que não tinha palavras duras com ninguém. Era sempre um homem da misericórdia. Isso fez com que realmente ele se tornasse aqui entre nós essa presença de um testemunho bonito do reino de Deus. E a sua morte, já precedida por essa doença, que era anunciada, era uma morte anunciada, foi mostrando devagarzinho como um homem que se dedica a Deus verdadeiramente se comporta quando está nos finalmente da vida. Portanto, a sua morte foi uma perda para a diocese, porque ele poderia fazer muito ainda era novo, ele vai fazer 77 anos, ele ia fazer, né? Então, aliás, ele tinha 77 anos, podia trabalhar muito ainda conosco. Eu mesmo tinha muita esperança, que ele sempre dizia que ia trabalhar na catedral, né? Se fosse, nós estávamos feitos para missa, porque Dom Redovino tinha assim uma capacidade grande de se comunicar para o atendimento, seria um excelente conselheiro. Mas a gente sabe que, para nós que acreditamos na ressurreição, a morte é uma passagem do céu, ele continua a interceder por nós. Aliás, o pessoal, muita gente falando que reza, quem está com câncer, rezando muito para ele. Tantas histórias que a gente tem ouvido assim de pessoas que pedem a intercessão de Dom Redovino, que é impressionante. Isso todos os dias eu ouço. Olha, eu pedi a intercessão de Dom Redovino, alguns falam que conseguiram, né? Bom, se ele fez tanto bem aqui, certamente continuará fazendo bem lá do céu também.
Se Deus quiser, né, padre? Agora, dia 30 de janeiro próximo, completa aí o primeiro ano do episcopado de Dom Henrique aqui em Dourados. Fala um pouquinho sobre isso, padre.
Dom Henrique era esperado muito, né? Dom Redovino desde completou 75, um dia depois ele completou 75 anos, no dia 13 de abril de 2014, Dom Redovino mandou o pedido de renúncia. Então, Dom Henrique era esperado, e esse bispo não saía, né? Depois tivemos a grata surpresa de receber um bispo que desenvolveu os primeiros trabalhos pastorais na nossa diocese. Assim que ele se ordenou padre, ele veio para Ponta Porã, e ali morou 2 anos. Quem chegar no IPAD tem lá uma série de fotos, vai encontrar Dom Henrique, ainda como padre novo. Depois, obviamente, pela sua capacidade e pelo seu perfil para essa região, Deus nos concedeu, depois de 2 anos do pedido de renúncia de Dom Redovino, Deus nos concedeu que ele viesse, né? De uma congregação importante, os Redentoristas, com uma espiritualidade forte, conhecemos uma congregação que tem a sua presença aqui no Mato Grosso do Sul, e ele também, que de certa forma conhece o Mato Grosso do Sul, porque trabalhou em Dourados e trabalhou em Jardim, como na Diocese de Jardim, como administrador diocesano, inclusive quando a diocese estava vacante, não tinha bispo, né? Trabalhou em Aquidauana há muito tempo como pároco. O que é que nós estamos percebendo? De cada bispo tem o seu perfil. Todos os bispos passaram. Se você pegar a história dos 6 bispos, cada um é diferente do outro. Cada um é diferente. E Dom Henrique é aquela pessoa que certamente a igreja mandou para o momento atual da nossa diocese. Tem esse perfil de um homem bastante simples, né? Uma coisa interessante, ele é uma pessoa de origem afrodescendente, e para nós é muito importante isso também. Claro que isso não é o mais importante, porque ele é gente igual a todo mundo, né? Mas quando a gente fala de uma igreja aberta e tudo mais, uma igreja que era dominada pelos brancos, então é importante também essa figura. Mas o mais importante não é isso. Aliás, ele nem liga para isso, viu? Isso é muito bom. Não fica com essas coisinhas, porque, né? Não, ele é ser humano como todo mundo, e é um padre como todos os outros, e é um bispo como todos os outros. Então, a sua simplicidade, mas a sua... O Dom Henrique é muito perspicaz, né? Quem pensar que ele é bobo está enganado. Ele é muito perspicaz, ele consegue perceber as coisas nas entrelinhas. É um homem que escuta, mas também é um homem que toma decisões. Eu acho isso muito importante. É a pessoa que sabe escutar, mas também sabe tomar decisão. E eu acho que para a diocese isso é muito, muito bom. Nós precisamos realmente disso. É um homem de espiritualidade, ele é um homem que reza. É um homem que reza e sabe se comunicar conosco, né? Sabe ter a paciência necessária e, ao mesmo tempo, sabe tomar as decisões necessárias. Estamos no primeiro ano, mas se você perguntar a mim pessoalmente, não posso falar por todos, mas o que eu ouço das pessoas e do clero é que todo mundo está contente. Eu, pessoalmente, estou contente, né? Bastante contente com a presença dele. E o padre que não estiver contente, ele deve se mudar, né? Porque ninguém, quando a gente é ordenado, a gente diz uma coisa lá, o bispo, né? Embora eu tenha sido trazido para a diocese por Dom Redovino, eu lembro que no dia da minha ordenação, quando eu fui dizer assim, prometo obediência ao Senhor, né? Que ele perguntou a mim e aos seus sucessores, eu disse, prometo com a boca cheia. Portanto, eu tinha noção dos sucessores e terei noção daqueles outros que virão no lugar de Dom Henrique. A gente precisa ter isso aqui. A igreja não é de uma pessoa. A igreja está aí há 2000 anos. As pessoas se sucedem, assim como nós nas paróquias também. Então, eu acho que isso é o mais importante.
Tá certo. 8:49, Padre Crispim, nós vamos nos encarregando aí, caminhando para o final do programa, mas antes, 3 assuntozinhos, viu, padre? Primeiro, eu queria que o senhor fizesse uma análise bem breve aí das comemorações da padroeira aqui em Dourados, bastante serviço, porém gratificante, principalmente para o senhor, né, padre, que esteve à frente aí.
Então, a padroeira de Dourados, acho que é um assunto interessante, porque nós devemos lembrar que esse ano foi um ano de graça para mim. Embora eu tenha ficado sozinho na catedral, mas foi um ano de graça. Eu descobri tanta coisa. Primeiro que tem 105 anos foi rezado um terço em comunidade em Dourados. E foi rezado ali na esquina da São José, né? Naquelas duas ruas que dá acesso ali ao salão. Depois que a padroeira, a imagem está aqui há 92 anos. Trazida por leigos, ficou na casa de leigos e foram os leigos que construíram a primeira igreja. A igreja hierárquica chegou um ano depois. Aliás, 6 meses depois para celebrar a primeira missa. Maria Leiga, devemos lembrar disso, que nasceu tudo em torno desta devoção, uma devoção que ia até Angélica e até Naviraí, viu? São 30 paróquias já, filhas e netas e bisnetas da catedral, a Catedral Dourados, que é a paróquia Nossa Senhora da Conceição. E este ano nós começamos, junto com o jubileu dos 300 anos de Aparecida, os 100 anos de Fátima, os 50 anos... Vim descobrir esse ano, que temos 50, estamos fazendo 50, começando o cinquentenário do feriado em Dourados. São 50 anos de feriado. Durante 32 anos foram celebradas as festas da Imaculada sem feriado. E o prefeito anterior, Totó, que eu não me lembro o nome agora, já havia dito para a população, e ele queria também que houvesse um feriado. Mas foi o prefeito Totó, em 1967, que estabeleceu, com a aprovação da Câmara de Vereadores, estabeleceu que o dia 8 de dezembro fosse feriado, porque era uma festa imensa, disse que era a maior festa popular que tinha aqui. Este ano, na Catedral, eu me impressionei com a participação das pessoas. O novenário foi uma coisa impressionante. A catedral estava sempre cheia. A dimensão da fé você via pelos cantos, pelas respostas, como as pessoas realmente participaram, né? E entenderam a dimensão desta festa. Também a parte social. Nunca tivemos uma festa com a parte social tão boa. Pelo menos não enquanto eu estou ali. As doações, a participação, o serviço, quanta gente trabalhou, quanta gente se envolveu durante esse ano. Todo ano na catedral, mas também, sobretudo, na festa da padroeira. Então, foram dias assim, muito bons, que a gente percebeu realmente essa presença da figura de Maria, que nos leva sempre para Jesus.
Tá certo, Padre Crispim. Agora, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, aqui na Rádio Coração FM, 2016 também foi um ano aí com temas muito importantes destacados aqui no programa Ponto de Vista, que tem a sua apresentação, e aqui é o Zair Sanabro, Reinaldo Félix, na produção aqui todos os sábados. Vou citar apenas alguns, padre, alguns temas aqui destacados aí no programa Ponto de Vista desse ano: campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, bem-estar, alimentação saudável, também foi destaque no Ponto de Vista, autismo, é tempo do Ponto de Vista, programa Ponto de Vista debate o vírus H1N1, também mais um destaque aqui: adoção de crianças foi tema do Ponto de Vista, direitos previdenciários, um programa muito bom aí para tirar dúvidas. Aqui também outro programa marcante: discutiu narcotráfico e violência urbana na fronteira Brasil-Paraguai. Também, Ponto de Vista debateu a presença dos avós no convívio familiar, Padre Crispim. Mais uma aqui, Pokémon, né? Aquela febre no mundo inteiro. Pokémon foi tema do Ponto de Vista.
Até na catedral tinha Pokémon, já saiu.
Mais um aqui, suicídio e festa de Nossa Senhora Aparecida. Um programa aí muito legal, Padre, que foi até aquele, não sei se o senhor lembra, com três reitores: o Padre João Batista de Almeida, reitor do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Padre Jorge Manuel Faria Guarda, vigário geral da Diocese de Léria, Fátima, Portugal, né? E aqui o Padre Rubens, nosso companheiro já de longa data, é reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida. Esse último também, Padre, é um programa muito marcante também, o Natal das entidades de apoio aos desamparados, Padre Crispim.
Muito bem. Reinaldo, antes de eu comentar rapidamente, eu queria só voltar lembrando que em relação a Dom Henrique, que dia 30 ele foi ordenado, nós deveríamos celebrar a festa dele dia 30. Como ele vai estar de férias, porque ele vai sair para encontrar a família, ele só vai sair a partir do dia 15, então nós vamos fazer o primeiro ano de episcopado dele aqui no dia 12, lá na catedral. A missa será às 10h30 e depois haverá um almoço, né? As pessoas devem adquirir o convite, porque é um almoço só para 400 pessoas, então não será vendido convites na hora. E depois também, como parte dos 300 anos de Aparecida, e os 60 da diocese, que vão acontecer em 2017, no dia 7 de setembro, a diocese sairá com uma romaria, uma grande romaria, eu espero, com 50 ônibus para Aparecida. Ficará 7, 8, 9, e no dia 10, a missa das 8 da manhã em Aparecida, que é aquela missa televisionada, será nossa, da catedral. Já está tudo marcado. E agora eu vou em janeiro, ficar um período no Vale do Paraíba, para ir no Santuário de Frei Galvão, na Canção Nova, para ajeitar os outros passeios que nós vamos fazer, as nossas visitas a esses lugares especiais. Então, dia 7, daí agora a partir de fevereiro, todo mundo já terá o cronograma completo, inclusive quem quiser ir, como pode fazer na sua paróquia, como pode pagar e tudo mais. Já comecinho de fevereiro. Sobre os programas Ponto de Vista, bom, o que nós fazemos aqui é trazer assuntos que não são trazidos em outros lugares. Né? Nós não adianta, não vamos chover no molhado, repetir programas que outros já fazem. Então, nossos programas são sempre programas muito educativos. E a gente traz assuntos que estão no dia a dia, mas assuntos que interessam a população. Não vamos tratar de qualquer... Vamos tratar de Pokémon para incentivar o pessoal a falar de Pokémon? Não. É um tema que todo mundo trata, mas a tratar a partir de especialistas. Daquilo que realmente fez surgir os Pokémons, daquilo que pode ser bom, daquilo que pode ser ruim. É sempre nesse contexto que a gente traz as discussões no programa Ponto de Vista. E como você disse, o programa Ponto de Vista traz pessoas realmente que conhecem as coisas. Então nós trazemos juristas, às vezes até do Supremo, para falar conosco, né? Trazemos gente da CNBB, são bispos, são assessores, pessoas que participam do exterior, como nós falamos aqui, de dentro do Vaticano, ou de um santuário importante como o Santuário de Fátima, ou um santuário que é a maior igreja do mundo, depois da Basílica de São Pedro, que é Aparecida. Trazemos pessoas do mundo político, né? Às vezes é um governador, às vezes é um deputado, um senador, um prefeito. Aqui passou a prefeita Délia, deu uma entrevista durante todo o programa. trazemos os mais variadas, as mais variadas classes, né?
Sem contar que a gente abriu espaço também na campanha eleitoral, né?
Para exatamente, os Itaporã exatamente. E Dourados. Itaporã e Dourados, as pessoas puderam vir aqui expor suas ideias. Então nós trazemos as pessoas das mais variadas classes, né? Com as suas especialidades, para dizer aqui o que está acontecendo ou o que precisa acontecer segundo a visão de cada um no nosso programa Ponto de Vista. Então é um programa que realmente, pelo que a gente ouve, alguém diz que é líder de audiência, não sei se é verdade, mas eu sei que pelo carinho que a gente tem de prepará-lo e trazer as pessoas, dificilmente se encontra um programa que discuta esses temas com pessoas tão especializadas aqui na região, dificilmente.
Tá certo, Padre Crispi, 8 horas e 57 minutos, eu deixei essa pergunta por último. O que esperar do Padre Crispim para 2017, Padre?
Que ele continue sendo Padre Crispim, nada mais do que isso. Não espere muita coisa, né? Eu vou continuar sendo pároco da Catedral, vou continuar sendo Crispim, um ano mais velho, obviamente, né? Vou continuar estudando, vou continuar fazendo o programa Ponto de Vista, celebrando minhas missas, fazendo aquilo que eu sempre faço, não tem nada de especial. Espero que as pessoas rezem mais por mim para eu me converter mais um pouco. Isso sim, a gente sempre quer se converter. Tanto que agora eu saio dia 2, a primeira coisa que eu vou fazer, dia 2 mesmo já vou começar um retiro, porque eu preciso avaliar sempre a minha vida e fazer a avaliação não a partir só da dimensão social. Eu preciso também botar minha espiritualidade em dias, né? Recarregar minhas baterias. Aí depois ficam uns dias de descanso para retornar com alegria aos trabalhos que a igreja me confiou. Porque também é importante que a gente tenha alegria de fazer aquilo que a gente faz. Então não espere muito, espere só o necessário.
Certo. O senhor retorna quando, padre?
Eu retorno no comecinho de fevereiro. Né?
Tá certo.
Esse ano, como eu tenho uma situação de saúde, e aqui quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, não pense que eu estou doente, assim, né? Eu tenho só algumas coisas para fazer de check-up e eu preciso tirar 15 dias para fazer isso. Então vou pegar 15 dias realmente de férias e descanso, mas 15 dias eu preciso fazer algumas coisas de saúde, inclusive uma pequena cirurgia que não é nada demais. Eu não estou com câncer, não estou com nada disso, porque as pessoas me viram magro e já acharam que eu estava com câncer. Eu digo, não caiu o cabelo ainda, não está com câncer, né? Coisa simples, mas eu preciso fazer realmente esse período também de cuidar da saúde.
Tá certo, Padre Crispim, 8 horas e 59 minutos. Portanto, chegamos ao final aí do programa Ponto de Vista de hoje, fazendo aí uma retrospectiva do ano de 2016. Quero aqui agradecer em nome da fundação, da diretoria da Fundação, padre, essa parceria sua com a Rádio Coração, né, disponibilizar o seu tempo nas manhãs de sábado e vir aqui. Esse ano, acho que não falhou nenhuma, padre. Um ou outro aí que a gente reprisou o programa.
Exato.
Faremos aqui nas suas férias, né? E também nas tardes de sexta-feira, o senhor disponibiliza o seu tempo para aí passar a mensagem, o evangelho do dia durante o programa Um Só Coração do Osair, tá certo, padre? Deixa meu abraço, um feliz abençoado 2017 para o senhor, todos os seus paroquianos e os ouvintes da Rádio Coração FM, também especial a minha família, minha mãe, minha esposa Luciane, a minha filha aqui, Maria Luísa, que está presente, meu filhão Marcos Vinícius, tá certo, padre? Eu passo essa palavra para o senhor, 9 horas pontualmente, para deixar a sua mensagem, a sua bênção final, padre.
Não vou atrapalhar o padre Reginaldo, então só para me despedir desse ano, né? Dizer assim, é só um ano que passa, né? Daqui a pouco a gente já volta, não tem esse negócio que o mundo vai acabar ou que vai começar, não tem nada disso, né? É só um sábado que passa. Agradecer a todos, né? Agradecer a você, Reinaldo, sobretudo que faz esses contatos especiais, sempre me consultando, agradecer a Osaí, agradecer a Rádio Coração, que eu estou aqui desde que começou, né? Trabalhando e com o programa Ponto de Vista, acho que é o 8º ano já. E agradecer as pessoas que nos acompanham, as pessoas que colaboram, aqueles que realmente dão a contribuição, vindo aqui, participando por telefone. Cada um é importante nessa relação da Rádio Coração com a população, com o ouvinte. E cada um é importante também na minha vida, porque cada programa que eu faço também acrescenta no meu conhecimento como pessoa humana, né? Como pessoa que estuda, mas também como sacerdote. Então a você e a todos e aqueles que nos acompanham, meu muito obrigado e um feliz 2017.
Quero paz no meu coração. Quem quiser...
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.